Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas. Boa noite, ouvintes. Eu sou o Felipe Mas, advogado formado pela Uniceub aqui em Brasília. Atuo na área de direito empresarial, civil e digital. E no episódio de hoje, estou aqui com a minha colega, a doutora Ana Caroline.
Boa noite, eu sou a Ana. Eu sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, também formada pelo Uniceub.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante e que muitas vezes ele pode acabar gerando algumas dúvidas e incertezas, que é o inventário. A gente sabe que esse é um processo que pode ser complexo e burocrático, mas é necessário para fazer a partilha dos bens deixados pelo falecido. Por isso, hoje, a gente vai abordar esse tema de maneira prática, explicando os procedimentos, as opções que existem para fazer o inventário de forma mais eficiente e econômica. Além disso, vamos falar sobre a importância de um bom planejamento sucessório para evitar conflitos e agilizar o processo de partilha de bens. Então, se você tem dúvidas sobre o inventário ou quer saber como fazer de maneira mais prática, fique conosco e acompanhe esse episódio.
Antes da gente adentrar mesmo essa pauta jurídica, né, da gente começar a falar um pouco sobre os tipos de inventário que é o inventário, quero contar um pouco por que a escolha do tema. Eu e o Felipe, a gente conversou, ele escolheu o tema da outra vez, hoje era a minha vez. A minha primeira ação como advogada foi um inventário com 13 herdeiros. Graças a Deus, foi um arrolamento sumário. Se você quer entender por que, graças a Deus, fique até o final. Mas, mais especial ainda, foi o inventário do meu avô. Meu avô já estava falecido há 5 anos. E eu brinco, né, que esperou eu me formar para fazer o inventário dele. Então, eu fiquei muito feliz com o convite da minha família. Foi a minha primeira ação como advogado, foi o meu primeiro contrato. Contrato, sim, mesmo que fosse para a família.
Principalmente para a família, é importante ter contrato.
Não, sim, teve contrato para a família. Vocês podem perguntar para eles, tá? Pagaram, bonitinho. Então, assim, foi muito especial. É uma ação que hoje eu tenho um carinho gigantesco quando a gente fala de inventário, porque foi o início da minha trajetória como advogada, foi uma parte ativa, né, uma parte minha ativa na minha família, foi importante para eles, hoje meus tios têm os lotinhos dele, tudo bonitinho, então foi muito legal fazer esse desfecho. E eu sou apaixonada por inventário. Então tá, inventário é um processo onde a gente vai levantar todos os bens de uma determinada pessoa após sua morte. E aí eu acho importante explicar 2 termos aqui para vocês, só para facilitar a nossa conversa. Essa pessoa, o falecido, né, cujos bens que vão entrar para inventário, a gente costuma chamar eles de decujos. Então se eu soltar um decujos, eu estou falando da pessoa que faleceu. E se eu soltar um espólio, eu estou falando de todos os bens que o decujus deixou. Estou falando do patrimônio do decujus, tá? Só para facilitar a nossa conversa, porque às vezes a gente solta um terminho e acho importante explicar desde o início. E o espólio, como eu disse, é um conjunto dos bens deixados pelo decujus. Então, a gente vai tratar muito aqui hoje, porque inventário, estamos falando de decujus, estamos falando do falecido, e só há inventário quando há patrimônio. Na verdade, não. Existe um tipo de inventário quando não tem patrimônio, né, Felipe?
Eita, vamos ter que escutar até o final do episódio para descobrir qual que é esse tipo, hein?
Existe, galera, um tipo também para aquele que não tem patrimônio. Por que que eu preciso fazer um inventário se eu não tenho patrimônio? A gente vai tratar mais pra frente do episódio sobre isso. Então, assim, vocês já perceberam que eu tenho amor pelo tema. Depois dessa primeira ação, outras surgiram e foi me dando mais segurança. Hoje, lá no escritório, eu pego muito mais arrolamento. Eu vou explicar para vocês, a partir de agora, a gente vai conversar um pouco mais, né, sobre os tipos de inventário. Hoje, eu trabalho muito mais com arrolamento comum e arrolamento sumário. É, e eu já dei início aqui, Felipe, você quer complementar os outros tipos de inventário que existem? Vamos lá, arrolamento comum, arrolamento sumário.
Ah, sim, claro. É, para quem não sabe, né, a gente já introduziu aqui, existem várias formas de se fazer o inventário. O arrolamento sumário, o arrolamento comum, negativo, o inventário judicial e o extrajudicial. Bom, no fim das contas, né, vamos resumir. O que é um inventário? Ele é um processo legal que ocorre depois da morte da pessoa, como a Ana colocou. E no Brasil, ele essencialmente ele é feito ou judicialmente ou extrajudicialmente, ou seja, dentro do sistema da justiça ou fora do sistema da justiça. O inventário judicial ele é feito por meio de um processo que pode ser requerido por qualquer herdeiro ou pelo cônjuge sobrevivente. Neste caso, é necessário contratar um advogado que vai representar os interesses da parte. E o processo pode ser demorado e complexo, mas ele permite que eventuais conflitos sejam resolvidos pelo juiz. Então, discussões sobre patrimônio, sobre quem fica com qual bem, esse tipo de coisa já é resolvido dentro do processo. Já o inventário extrajudicial, ele é uma opção um pouco mais rápida e menos burocrática. Ele pode ser realizado diretamente no cartório, mas para isso é necessário que não haja litígio, ou seja, conflito entre os herdeiros, e que o falecido não tenha deixado um testamento. Nesse caso, basta contratar um advogado para elaborar o documento de partilha, que deve ser assinado por todas as partes envolvidas e registrado em cartório. Independentemente do tipo de inventário escolhido, é importante lembrar que o processo deve ser iniciado dentro do prazo de 60 dias a partir da data de falecimento do indivíduo. Além disso, é importante lembrar que é bom ter um planejamento sucessório para evitar esses tipos de conflitos entre os herdeiros e agilizar o processo de partilha de bens como um todo.
Vou só comentar sobre esse prazo, tá? É, para quem não sabe, eu e o Felipe somos de Brasília, Legalis Veritas nasceu aqui em Brasília. E aqui em Brasília, por que um inventário tem que ser aberto em 60 dias? Porque existe uma sanção, existe uma multa em alguns estados que você paga quando esse prazo passa. Mas aqui em Brasília, a gente não tem aplicação dessa multa. Eu citei para vocês que eu fiz o inventário do meu avô 5 anos após o falecimento dele, a gente não pagou essa multa. Porque aqui em Brasília não tem aplicação, mas em muitos estados, não sei de onde vocês vão estar escutando a gente, pesquisa se no seu estado tem essa multa, né, após 60 dias. Porque se tiver, é importante que você abra dentro do prazo para não pagar mais essa multa. Porque quando a gente abre o inventário, você sabe, fora os honorários de um advogado, tem o pagamento do ITCMD, que a gente vai comentar mais para frente. E aí você vai pagar mais uma multa, vai gastar mais dinheiro com uma coisa que você poderia evitar.
De fato, e é importante prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque a falta de atenção a essas minúcias legais, né, pode gerar mais transtorno lá na frente, mais gasto com serviço advocatício, mais atrito entre os herdeiros, enfim, tem consequências que surgem a partir disso. Então, hoje no Brasil muitas pessoas não têm um testamento, não tem um bom planejamento sucessório já feito em vida, mas nada impede de que isso seja feito, né, a partir de um episódio como esse, você tome ciência da importância e passe a tomar as medidas necessárias para garantir a sucessão de forma mais tranquila para os herdeiros. Nesse sentido, Ana, eu queria te perguntar como é feito o levantamento dos bens deixados pelo falecido?
Olha, até hoje nos processos, né, que eu atuo, os bens eles vieram indicados, só que a gente consegue por meio de 1 zilhão de pesquisas que estão disponíveis hoje, pelo CPF do Decujus, pelo CNPJ da empresa do Decujus. Hoje o advogado ele tem essa facilidade de pesquisa, tem alguns programas que ajudam a gente, os familiares indicam também para a gente os bens, né? E aproveitando para falar sobre bens, uma das partes dos inventários é a documentação. Via de regra, por lei, apenas com a certidão de óbito você conseguiria abrir um inventário. mas eu acho que eu nunca li tantas inverdades. Porque o juiz, ele te pede muito documento, ele quer todos os documentos, ele quer certidão negativa de tudo, ele quer completo. Minhas pastas de inventário, eu brinco, todo processo de inventário, na verdade, eu brinco que tem pastas, porque é muita documentação que a gente tem que mandar para um juiz. O lado bom é que quando a gente tem acesso a tudo isso, o processo anda muito rápido, tá? Com toda essa documentação de imóvel, de carro, de tudo, gente. Tudo que vocês podem imaginar, até de cachorro. Até prova de quem era o cachorro é importante. O lado bom é que o nosso processo, ele agiliza, ele é muito mais rápido quando a gente consegue apresentar toda a documentação. E aí, para isso acontecer, a gente precisa muito de um aliado no processo, que é o inventariante. Quem é o inventariante? É uma pessoa que vai ser escolhida dentro do inventário e ela vai se responsabilizar por diversas coisas, por todas as coisas, todas as ações dentro do inventário. Por ir atrás de documentação para o juízo, por apresentar as dívidas, por pagar alguma dívida. Artigo 618, ele fala do Código Civil. Ele fala de algumas obrigações do inventariante. Vou ler algumas para vocês entenderem um pouco mais essa pessoa do inventariante. Já falo para vocês que inventariante, ele não vai receber mais por isso. Ele não é melhor que os outros herdeiros. Ele só assumiu um papel de responsabilidade para cuidar do espólio do de cujus. E aí, por lei, essas obrigações são nomeadas ao inventariante por lei. Entre elas está lá, ó, representar o espólio ativo e passivamente, em juízo ou fora dele. Como assim é representar o espólio, né? Como a gente explicou, que são os bens do de cujus, de quem já faleceu, o patrimônio dele. Como assim representar ele ativo e passivamente dentro e fora do juízo? Fora do juízo, porque às vezes a gente tem um imóvel que está deteriorando. Ah, mas o imóvel é de todos os herdeiros. Sim, só que a responsabilidade hoje de cuidar desse patrimônio que ficou é do inventariante. O inventariante, ele assina um termo de compromisso. Assim que ele é nomeado, o juiz dá um prazo para a gente de 5 dias úteis para o inventariante assinar um termo de compromisso falando eu vou cumprir o que está na lei. E dentre essas coisas é representar o espólio, administrar o espólio, prestar as primeiras e últimas declarações, normalmente isso é o advogado que faz, trazer à colação os bens recebidos pelos herdeiros ausentes, é aquela doação, hein? Vamos colocar uma aspas, que o pai fez só para um filho e não colocou uma cláusula falando que viria à colação, então aquele bem pode vir a entrar no inventário e dividir por todos os herdeiros. Então, assim, o maior aliado de um advogado de um processo de inventário hoje é o inventariante, porque é ele que está ali entregando tudo, é ele que está cuidando de todo o patrimônio. Isso é bem legal. Eu já tive boas e más experiências com o inventariante. A gente tem inventariante que é muito proativo, você explica, ele faz, porque ninguém é obrigado a saber onde fica a Receita Federal e como é que tem que falar na Receita Federal. Mas se você for instruído, você consegue ir lá. Então, se você tem essa boa vontade de ir até a Receita Federal, falar, olha, o advogado quer que faça isso, precisa desse documento. Às vezes é um imóvel que tem certidão positiva, não tem uma certidão negativa, porque aquele imóvel ele tem dívidas. E aí a gente não consegue puxar de jeito nenhum. Então, às vezes precisa ir na Receita para pegar algum documento. Eu tenho inventariante que não consegue fazer isso. Então, hoje, assim, dentro de um inventário, o papel do inventariante é de muita responsabilidade, de muito trabalho, de compromisso. Nem sempre os herdeiros, eles têm uma boa convivência. Às vezes, eles brigam. E aí, às vezes, ele acha que esse inventariante que vai tirar alguma coisa a mais porque ele está fazendo toda essa correria, né? E, gente, não. Pelo contrário, sem inventariante, você não vai levar nada mais. Você só vai ter mais trabalho. Só que é muito legal. Você está cuidando de bens de alguém que foi importante na sua vida, né? Felipe, se você me deixar falar, eu falo que é a noite inteira, porque eu sou apaixonado.
Não tem problema. E o que acontece também é que, dependendo do inventariante, o processo pode ser mais célere, ou mais oneroso, mais demorado, mais trabalhoso.
Muito mais, muito mais. É isso. Tem inventariante que entrega. Você pede um documento, você tem um prazo, ele já fez. Ou no outro dia ele já tá lá indo buscar. Ou então, quando ele vem já para fechar contrato, ele já chega com a pasta. Doutora, o que mais que você precisa? Então, assim, pode ter certeza. Você quer que seu inventário flua? Esteja preparado para fazer as coisas rápidas, correr atrás de tudo. Ele vai fluir. Agora, por que que falam que inventário demora? Porque a gente precisa de muita papelada, de muito documento, e às vezes as pessoas ficam protelando, né? Protelando para entregar documentação, para entregar, por exemplo, um termo de compromisso. O inventariante só tem que ler, assinar e a gente coloca no processo. Às vezes, quando o inventariante me manda digitalizado já no mesmo dia eu protocolo. Porque eu não tenho nada para escrever para o juiz, sabe? Eu só tenho que entregar o meu termo, fazer um textinho básico, pequenininho, falando que estou ali protocolando aquele termo de compromisso do inventariante. Mas tem gente que leva 5 dias úteis para fazer isso. Então, você já perdeu o dia, sabe? O processo...
E muitas vezes a culpa vem da... As pessoas colocam muitas vezes a culpa no sistema judiciário ser lento, ser desorganizado, ser ineficiente, mas muitas vezes... A ineficiência e o tempo e a demora vem por parte das partes envolvidas no processo.
Felipe, vou precisar comentar, porque eu já tive juiz muito bom, muito celere, muito cooperativo, mas eu também já tive juiz que parece que sentava em cima do meu processo.
Sim.
Eu tenho processo hoje que o juiz, assim, a outra parte não comunica, a outra parte não faz nada, a gente tá aqui falando, cara, eles não fizeram. E o juiz não age, não toma uma providência. Agora, por último, que o juiz foi intimar para a parte manifestar sobre a minha petição, depois de umas 3 petições. Eu falei, não é possível. A Fazenda Pública peticionou primeiro no processo do que o polo passivo. Eu fiquei chocada.
A ineficiência pode acontecer, né? Não é como se a culpa sempre fosse das partes. Existe a possibilidade de ter, sim, ineficiência por parte do Estado, como a gente vê em várias circunstâncias no nosso país, mas ocorre também a ineficiência por parte dos envolvidos no processo, né?
Não, com certeza. Eu acho que, assim, é um dos maiores motivos por que advogado não pode prometer prazo, não pode prometer resultado, porque a gente não sabe com o que está lidando. Às vezes é a documentação que demora, é juiz que faz de uma forma diferente, às vezes é um inventariante... São muitos fatores, sabe, para a gente julgar.
Falando nesses fatores, o que acontece quando tem disputa entre os herdeiros? Conta um pouquinho para a gente.
Então, se estamos falando de bens, a disputa que você me pergunta é quando os herdeiros brigam entre si?
Isso.
Aí só muda o tipo de inventário, né? Normalmente, quando os herdeiros eles brigam entre si, a gente vai pelo inventário judicial, porque aí não tem comunicação. O inventário judicial ele é muito utilizado para isso, para quando tem menores de idade também. E tem um arrolamento, que é um arrolamento comum. Eu consigo trabalhar sem consenso entre os herdeiros, sem uma boa convivência, desde que todos os bens do espólio, eles sejam inferiores a 1.000 salários mínimos. Por que que a gente gosta de trabalhar em um arrolamento? Porque o arrolamento ele é mais célere do que o judicial. E aí, para você ter noção, no arrolamento comum, eu não preciso de avaliação, eu não preciso que as partes nem o MP concordem com o valor indicado pelo inventariante dos bens, por exemplo. Em uma única peça dentro do arrolamento comum, eu posso colocar primeiras declarações, esboço de partilha, posso colocar uma estimativa dos bens, dos valores. Aí, como eu falei, essa estimativa de bens e valores, eu não vou precisar que as outras partes concordem, não vou precisar de avaliação. E assim, eu preciso do pagamento do ITCMD, só que eu posso fazer também no final do processo. Vamos falar um pouco sobre esse ITCMD? O ITCMD é o Imposto de Transação Causa Morte e Situação. E aí ele depende muito do valor do imóvel, tá? Todo mundo tem que pagar, a não ser que seja um inventário negativo, vai ter que pagar esse imposto. E aí eu acho que assim, é mínimo 4%, máximo 8%. Quem for jurista e tiver isso, se eu tiver errado, me corrija. mas eu sei que o mínimo é 4%, que vai até ali 1 milhão e 300 mil, né, sobre o valor do espólio, você paga 4%. Acima disso, 5%? Não, acho que o máximo é 6%, gente, aqui no Distrito Federal, tá? Se você quiser pesquisar, Felipe, pra gente aqui no DF, porque depende de cada estado o valor.
Eu tô fazendo isso.
E aí eu pago sobre para transmitir para os herdeiros, né? Tava lá como bem do espólio, eu pago o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, para passar para os herdeiros, para o nome dos herdeiros. Porque a partir do momento que a gente faz o inventário, é essa divisão do patrimônio de quem já faleceu para quem está em vida, para quem tem direito, né, previsto por lei. Então vai para a pessoa, só que ela paga um imposto por isso. Se você vai lá comprar uma casa, você paga um imposto. Se você está transmitindo bens também para o seu nome, você paga um imposto.
É 4% mesmo aqui no DF. Acabei de conferir.
4%, não é o mínimo. Ele alterna. Então é 4, 5 e 6%. Acho que 6% é acima de 2 milhões e pouquinho. E aí você vai pagar 4% sobre o valor lá daquele imóvel. Uma coisa muito legal para adiantar também. Nem todo juiz pede avaliação de imóvel, tá? A gente pode apresentar certidão de valor venal. Então, você já consegue ter uma ideia do ITCMD sobre aquele imóvel pegando o valor venal, aplicando ali 4%. Se o imóvel é de 1 milhão e 100, você vai pagar ali uns...
44 mil. 1 milhão e 100, 4% é 44 mil.
Sobre... Sim. Aí, como que é o pagamento? Eu amei, porque eu tive um problema com o pagamento de ITCMD. Uma juíza queria me condenar a inventariante a pagar a cota parte do outro herdeiro. E hoje não é mais assim. Se você vai no site da Receita, a cota parte já vem no CPF de cada herdeiro. A gente lança, inclusive lá no meu Instagram, tem um destaque ensinando a fazer o lançamento de ITCMD. É um momento que você tem que ter muita atenção, porque você tem que colocar tudo ali. Tem que colocar o CPF certinho, os nomes certinhos. É muito simples, mas é um processo que requer atenção, porque você vai gerar as guias já lá perante a Receita, né? E aí a juíza queria condenar a inventariante a pagar a cota parte dos outros herdeiros. Tive que subir um agravo de instrumento, porque o tanto que eu expliquei no processo não foi suficiente. Gente, cada herdeiro, ele é responsável por parte ali daquela herança, daquele espólio. Então, ele vai ser responsável pelo pagamento da sua parte também do ITCMD. Não é obrigação da inventariante. Se você atrasar a sua guia, a inventariante não tem que pagar. O espólio não tem que pagar por isso. Não cabe ao espólio pagar pelo seu ITCMD. Você é responsável pelo seu ITCMD. Se você não pagar a guia na data, você vai pagar juros. Você vai pagar a multa. E são altos. É, a gente não tá brincando. Estamos, quando a gente fala de imóvel, a gente fala de muito dinheiro. Então, em TCMD, vamos colocar aqui, ó, nesse caso, tava em 12, era 12 mil a guia. Foi para 14 muito rápido. Então, assim, é coisa de dinheiro. Não dá para atrasar, não é obrigação da inventariante, não é obrigação do espólio. Mas o que, que pode acontecer? Um consenso entre os herdeiros. Ah, a gente vai vender o imóvel e do valor do imóvel a gente quer pagar o ITCMD. Juiz, protocola esse acordo, protocola esse contrato de compra e venda. E outra coisa também muito importante que já apanhei, inventariante só faz coisa com autorização do juiz. Inventariante não faz a venda para depois falar para o juiz. Juiz tem que deixar, a partir do momento ali, ela está subordinada, eu brinco, né? Subordinada ao juiz, ela precisa de autorização para fazer as coisas. Não vou me prolongar muito, porque a gente queria fazer um episódio curtinho, mas vamos falar um pouco aqui sobre as características dos inventários, né? Já comentei um pouco do arrolamento comum com vocês, que eu preciso só, eu não preciso que as partes não briguem, mas eu preciso que o valor dos bens seja inferior a 1.000 salários mínimos. Dispensa um termo de compromisso da inventariante, bem como arrolamento sumário. Por que, que esses dois dispensam esse termo de compromisso? Que vai ser muito rápido. E o juiz já tem na cabeça que, assim, os herdeiros conseguem conversar. No arrolamento sumário, ele é também só para partes maiores, capazes, capazes e tem que estar de acordo, tá, gente? O arrolamento sumário é perfeito. Se o cliente chegar falando, todos os herdeiros conversam e são amigos, sorria, porque você vai conseguir fazer um arrolamento sumário se todos forem maiores, capazes e conversarem entre si. Não precisa do termo de inventariança, porque já está ali, eles já concordaram entre eles, tá? Quando você protocola, você coloca o nome da peça. Dispensa a avaliação do bem também. Eu brinco que zelam pela boa-fé, né? Esses arrolamentos. Eles zelam, acreditam na boa-fé, na celeridade, na cooperação. Então, essas são as características do arrolamento sumário e do arrolamento comum. Felipe, conta pra gente um pouco as características do judicial, do extrajudicial. E vamos deixar o negativo por último. Gente, por que fazer um inventário negativo?
Bom, o processo de inventário, né, ele pode ser feito judicial ou extrajudicialmente. O judicial, ele ocorre quando tem litígio entre os herdeiros ou quando o falecido deixou um testamento. Nesse caso, é preciso contratar um advogado para que ele possa ingressar com a ação de inventário na justiça e ele vai ser responsável por conduzir todo esse processo e fazer o acompanhamento disso. O juiz vai nomear o inventariante, como você tinha comentado, para representar a massa do falecido, né, que chama, os bens do falecido. E ele vai ficar responsável por fazer o levantamento desses bens, das dívidas que o falecido deixou. E, na sequência, o juiz decide sobre a partilha dos bens, que deve ser homologada por ele mesmo, né, o próprio juiz. O processo de inventário judicial ele é mais burocrático e costuma ser um pouco mais demorado que o extrajudicial. Mas é preciso, em casos que tem conflito, né, sobre os bens, quando tem menor, ou quando tem até mesmo questionamento sobre a disputa... Perdão. Até mesmo quando tem questionamento sobre a validade do testamento. Já no inventário extrajudicial, ele é uma opção mais rápida, menos burocrática, e pode ser realizado diretamente em cartório, como a gente comentou, e não precisa de uma ação judicial propriamente dita. Só que para isso poder ser possível, é preciso que não tenha litígio, né, conflito entre os herdeiros, e o falecido não tenha deixado nenhum testamento. Esse inventário extrajudicial ele só pode ser feito em qualquer cartório de notas, desde que todos os herdeiros estejam de acordo e representados por um advogado. É importante lembrar, nesse caso, que para fazer o inventário extrajudicial, todos os impostos, como o ITCMD, e dívidas já devem estar pagos, e os bens devem ser de fácil divisão. Por exemplo, tem 5 filhos, 5 kitnets, mesmo valor. Todas em iguais condições. É fácil de você fazer essa divisão. E o processo extrajudicial ele costuma ser mais rápido e econômico que o judicial, porque você resolve direto no cartório, você não tem... as custas judiciais, o ônus e o trabalho é menor, né? As partes entram em acordo diretamente entre si e nem sempre é possível optar por essa modalidade nas hipóteses em que tem conflito, nas hipóteses em que tem menores envolvidos. Mas conta pra gente, Ana, por que que a gente busca evitar sempre o inventário negativo?
Na verdade, a gente não busca evitar o inventário negativo, né? Ele acontece. Muitas vezes tem gente que vende tudo ainda em vida e divide com os filhos, né? E isso não é herança de pessoa viva, tá, gente? Pacto de Corvina. Pacto de Corvina, ele é previsto em lei e é proibido. Você não pode dividir sua herança ainda em vida. O que é o inventário negativo? É quando o decujus não deixou bem nenhum. Então, por que que eu preciso de uma carta de sentença falando que não tem bem nenhum? Porque a gente tem que lembrar que, às vezes, as pessoas elas morrem sem bens, mas morrem com dívidas. E a primeira coisa que a gente aprende, né, em sucessões é que os sucessores só respondem pelas dívidas até a força da herança. Se não tem herança, não tem como pagar a dívida. A dívida somente pode afetar o patrimônio do falecido. Ela não pode afetar o patrimônio dos seus herdeiros. Então, os credores nada poderão fazer. Uma outra situação também. Por que fazer um inventário negativo? Porque, às vezes, a pessoa é viúva e ela quer casar de novo. E aí, ela quer escolher outro regime de bens. Então, ela precisa disso. Baixa fiscal... substituição processual, tem alguns motivos específicos, né, para a gente estar fazendo o inventário negativo. Bom, é um tema que eu sou apaixonada, a gente pegou aqui muito por cima, mas eu espero que tenha ajudado alguém que estava precisando escutar esse podcast. Se você tem algum amigo nessa situação que precisa aprender um pouco mais, entender um pouco mais o processo de inventário, manda esse podcast para ele. Só que agora a gente guardou uma cerejona do bolo. Porque nem sempre na sua vida você vai precisar passar por um inventário. Não é verdade, Felipe?
Sim, com certeza.
Existe um meio muito bem falado aqui na internet. Você já deve ter visto aí. Os advogados estão matando em cima, estudando. Porque é um meio que você não precisa fazer um inventário, no caso do seu falecimento. Ele te ajuda a reduzir os impostos que você paga.
Inclusive, é uma solução que a minha família tem analisado a viabilidade para ver se a gente mesmo aplica, que é a opção da holding familiar. Vamos deixar aqui o cliffhanger, né? Como é que se diz a expressão. Se você é um empreendedor, empresário, com certeza você já deve ter ouvido falar nessa modalidade de holding, né? Que é a holding familiar. Pois bem, no próximo episódio ou nos próximos episódios a gente vai abordar esse tema, que é de extrema importância para quem quer proteger o seu patrimônio, garantir a continuidade dos negócios em caso de sucessão, economizar nos impostos. Então fica ligado no nosso podcast que em breve a gente vai trazer mais informações sobre esse tema muito interessante para vocês, com uma convidada muito especial.
Achei que meus filhos brigam demais. Eu sei que se eu morrer, os meus bens vão deixar a família toda brigada. Holding familiar é uma...
ótima alternativa.
É uma ótima alternativa. E a gente vai trazer aqui no podcast quem já trabalha, quem já faz, para falar um pouco de quais os benefícios, como que funciona, para você estar aqui mais pertinho e saber mais do que se trata. Mas se você, se já ficou com a pulguinha para saber sobre a holding, achou muito complicado o que a gente estava falando aqui do inventário, sua solução é uma holding. E a gente vai trazer para vocês o que aqui é Legalis Veritas.
E não se esqueçam de seguir o nosso programa aqui no Spotify e nas outras plataformas de podcast e acompanhar nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, que é @legalis.veritas. E nos vemos no próximo episódio.
Muito obrigada, foi um prazer estar de novo aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando e espero vocês no próximo episódio.